Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. A gente, nós estávamos cantando. Antes, porém, fazer alguns avisos, alguns não, talvez um. A semana que vem nós já vamos passar aquelas listazinhas da ajuda para o encontro. Lembra? É por família, do mesmo jeito dos outros anos. Então, a casa do Lucas é uma cesta. A casa do Celinho, uma cesta, né, Celinho? Cada casa fica com uma listazinha daquela. Semana que vem nós vamos distribuir, né, Suzane? Concluir essa direitinho lá. Eu tenho umas correções para fazer, por isso que eu não trouxe. Já preparando para o encontro que vai ser no dia 20. 20? 22 da no sábado? Pois é. E vamos mais uma vez fazer com que nós façamos um encontro abençoado. Né? E a gente possa premiar aqueles que vêm de fora e que ficam ansiosos durante o ano, na esperança de que a gente consiga um encontro agradável, bom, bem, cheio da presença de Deus. É isso aí. Então, com relação ao encontro, a partir da semana que vem, a gente já começa essa distribuição. Todo ano eu costumo ir antes um pouco lá em Fortaleza para dar uma força lá e pedir, incentivá-los a vir, né? Então dia 29 nós estamos indo lá para Fortaleza, ficar lá uns 3 dias, lá uns 4 dias, voltar. Então dia 29, dado uma quarta-feira, ele está indo para Fortaleza, quarta-feira. Hoje, final de semana, nós tivemos em Pires do Rio, aliás, em Mineiros. Terça-feira, se Deus quiser, eu devo ir a Pires do Rio. Então, a gente faz isso aí, não dá para ir lá no... Se der tempo, se tiver jeito, a gente ainda vai lá no Tocantins, né? Se tiver jeito. Mas eu gostaria que vocês fizessem todo o empenho no sentido de trazer as pessoas que estão afastadas, que estão estão assim meio desanimadas, né? Quem sabe aí durante o encontro renova a fé, a força e volta novamente à atividade normal, né, Rodolfo? Né? Vamos fazer um esforço para que a gente participe do encontro com essas pessoas que estão afastadas. Amém. Então, já é então o primeiro empurrão relacionado aí com o encontro. A nossa parte, se Deus quiser, a gente vai fazer. Tem que fazer uma reformazinha aqui no telhado aqui do refeitório aqui, né? Em frente à cantina aí. Mas é coisa rápida, 3-4 dias só. Não vai ser aquela correria, não. Amém. Nós estávamos cantando. Nós estávamos cantando. O quê? Você, eu gosto muito de perceber pelo louvor se o louvor está de acordo com a palavra. Isso me ajuda muito. E eu estava cantando, aliás, vocês cantavam, eu observava. Vem todos, venham todos que querem vida. Né? Venham todos os que querem vida. O que mais? E que quer andar na luz, que quer ter vida eterna. Né? Os que buscam a paz, que procuram a paz, etc. Venham todos que querem vida. E depois cantamos. Depois, teu espírito, eu quero beber de ti. Teu espírito em mim, né? Quero beber de ti. Então presta atenção que esse louvor, por exemplo, se feito com amor, se feito com carinho, se feito com fé, você está realmente pedindo a Deus vida, você está pedindo a Deus o Espírito de Deus, né? E agora então vem depois a palavra que vai explicar aquilo que você estava lá louvando. Tem que explicar. E é isso que é interessante ver como é que existe uma perfeita unidade entre o Espírito e a palavra, entre o louvor e a palavra. Tem que existir. Se for o mesmo Espírito, tem que existir, né? A comunhão entre o louvor e a palavra. Não é que eu não preciso de eu falar para o Wendel, para o Toninho, o que vai cantar. E eu também não preciso dizer para mim o que eu vou pregar. Aí é que isso é que é bom. Porque se falar, eu falar para eles, olha, eu quero que vocês cantem isso, isso, aquilo, não funciona. Não tem sentido. Né? Não foi Deus que dirigiu. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Está escrito assim: Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Tem um cinto aqui, ó. Alguém perdeu um cinto? Não sei por que esse cinto é parado aqui. Toma, o Mohan. Toma pra cá. Não é seu, não? Então guarda para ver quem é. É Deuteronômio 11, 26. Ó, eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos tornamos um com ela. Agora Deus está nos oferecendo a árvore da vida, a árvore da vida que Deus guardou, protegeu o caminho da árvore da vida, para que a pessoa, não é qualquer pessoa que vai chegando e comendo da árvore da vida. Porque quem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que fomos todos nós, nós nos tornamos um com ela. Acompanha o meu raciocínio, por favor. Quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós nos tornamos um com ela. Então nós somos o quê? Uma árvore que produz o bem e o mal. Nós somos uma árvore cujo fruto é o bem e o mal. Ora, nós fazemos o bem. Ora, nós fazemos o mal. mesmo não querendo fazer o mal, fazemos. E também fazemos o bem. Mas é uma situação difícil, uma situação incômoda, porque o mal que a gente faz, normalmente a gente não quer fazer. E ele nos faz mal. Nós fazemos o mal e ele nos faz mal. Nos deixa tristes, oprimidos, angustiados. Por quê? Porque o mal gera. O mal é normal, ele gera isso. Mesma coisa você botar a mão na água fria e botar a mão na água fervendo. A água, você vai queimar a mão. Mas a água fervendo, ela não tem. Ela não serve para cozinhar um ovo, por exemplo. Serve. Mas se você botar a mão ali, queima a sua mão. Tudo tem sentido na vida. Mas tem uma outra coisa que chama o bem, é o discernimento, juízo. A água está fervendo, eu não posso colocar a mão. Então, mas é isso que falta para nós. O que falta para nós é o juízo. O que falta para nós tem fome, tem sede de água, né? Tem fome de justiça, sede de água. Como é que é? Não é? E quer vencer o mal, quer escapar da morte, quer ter vida eterna. Eu quero que você raciocina com você mesmo. Eu estou falando, mas você, eu quero que você pense em você, assim que você é. Deus sabe que você é desse jeito, que nós somos assim. Que jeito? Conhecedores do bem e do mal, não queremos fazer o mal, né? Gostaríamos de fazer sempre o bem, mas infelizmente estamos ora fazendo o bem, ora fazendo o mal. E eu volto a dizer, quando nós fazemos o mal, ele nos prejudica, ele nos faz mal, ele nos traz problema. Amém? Eu preciso aprender com Deus. Eu preciso de Deus. A nossa salvação é exatamente isso. Deus abrir os nossos olhos, nos ensinar a fazer só o bem. Porque se você fizer só o bem, você vai viver bem. Quem faz só o bem, vive bem. Não tem como, não tem erro. Quando a gente faz o mal, repito nós novamente, as consequências, o pecado, que é o mal, ele gera problema, ele gera problema. Na hora, às vezes, a gente não pensa. Na hora que está fazendo, na hora que está agindo, nós não temos ideia do que ele possa nos fazer, que mal ele possa nos fazer. Imagina uma pessoa viciada, uma pessoa que ninguém é viciado em nada sem antes ter começado. Né? A pessoa que é hoje viciada em cocaína, um dia ela teve que tomar a primeira dose. Uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, um dia ela teve que tomar a primeira dose, primeiro copo, né? Maconha, sei lá o que for. Tudo tem um começo, tudo tem um princípio. Então assim que é. Deus então diz: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. O que é a bênção? Versículo 27. A bênção é quando você faz o bem. está escrito assim: a bênção, quando ouvirdes os mandamentos de Deus, que hoje vos mando. A bênção é quando você ouvir o mandamento de Deus. E a maldição? A maldição, que é o 28, se não ouvirdes os mandamentos de Deus e desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses, outros caminhos, né? Tomar outro rumo, vai fazer mal. Presta atenção no que eu estou falando. O resultado é danoso. Pode não ser hoje. Às vezes eu planto hoje, tudo que um homem colhe é porque um dia foi plantado. Tudo que a gente colhe é porque um dia nós plantamos. Mas pode acontecer se você ainda não colheu. Mas vai colher. E o que você estiver plantando hoje, você não imagina se é bem ou se é mal, porque você não tem entendimento. Você não está pensando que você está fazendo mal. E a gente vai entender que foi um mal quando? Na hora da colheita. É preciso usar muito da ajuda de Deus. Vocês concordam? Aí na segunda música fala o quê? Na segunda: teu Espírito em mim.
Teu Espírito em mim santifica o meu ser. Por o rio a correr.
Tem mais.
Fluam bênçãos no meu ser.
Isso.
Seja sábio o meu falar.
Seja sábio o meu falar.
Seja
justo o meu viver.
Poder ti.
O meu
fazer.
O meu fazer. Tem mais?
Pois de ti eu vou beber.
É. Então, seja sábio o meu falar. Seja justo o meu viver. Hoje. Eu preciso da ajuda de Deus. Porque, presta atenção, irmãos queridos, preciosos, somente os de jovens, de meia idade. Você, quando está começando a sua vida, fazendo seus investimentos, plantando, semeando, daqui uns dias, daqui um tempo, vocês começam a colher. E quando vai colher, colhe, não pode ter jeito de colher outra coisa senão o que plantou. Tá. Então, Deuteronômio 30, 15. Deuteronômio 30, 15. Então nós já vimos a bênção e a maldição. 30, 15. Vês aqui, hoje, tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porque te ordeno hoje que ames ao Senhor, teu Deus, que andes nos teus caminhos, nos teus estatutos, nos teus juízos, para que vivas, venham se querem viver, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Amém? A bênção, a maldição, a vida É mais? A vida e o bem, a morte, o mal. Então, nós falamos aí a bênção e a maldição. O que, a bênção, a maldição, a vida de um lado, a morte de outro. Tem mais? O bem e o mal. Aí tem mais coisas. Tudo que for é desse lado. Tudo que for para viver bem, descanso, paz, tribulação, e assim vai indo. Tudo tem o lado de lá e o lado de cá. E é hoje. O que eu estou semeando hoje, eu posso colher às vezes amanhã. Mas daqui posso colher também daqui um tempo. Daqui 50 anos, se for o caso. Amém? Agora vamos para outro lugar. Ele falou: como que eu faço para viver bem? Como que eu faço para viver bem, Renato? Pega o microfone aí. Fala para nós. Como que eu faço para viver bem, Renato?
Fazendo bem.
É, lá ele fala. Versículo 27. Qual versículo é? 16? É 11? 30? 30, 16? Ou então 11 é a mesma coisa. Ou 30, 16? Ou então 11? 27?
11, 27. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando.
Repete.
A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando.
E a maldição?
A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor.
Pronto. E lá na frente, o 30.
30, 16. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos.
Ande nos seus caminhos, faz o que ele está mandando, presta atenção e etc, etc. É assim? Amém? Então, nós já sabemos o que temos que fazer para viver bem. Nós já sabemos o que tem que fazer para viver mal. Todo mundo sabe o que tem que fazer para viver bem. Todo mundo sabe o que tem que fazer para viver mal. Agora eu pergunto, por que que a gente insiste em viver mal? Ajuda aí. Né? Por que que a gente insiste com uma coisa que nós sabemos que vai nos fazer mal? Ajuda? Você fala, sabe como que eu responderia? Não tem explicação. É assim que você tem que responder. Repete, por que que a gente insiste com uma coisa que você sabe que está te fazendo mal? Resposta. Como? Não tem explicação. Você fala, não sei, não tem explicação. É. Paulo, foi a conclusão que Paulo chegou, foi essa. Maldito homem que sou. O bem que eu quero, o mal que eu não quero. Amém? Vamos curvar nossas cabeças ou não? Não é assim? Não é verdade? Mas Jesus, lá, Deus está garantindo aí o seguinte: se você fizer o que eu mandar, se você seguir os meus mandamentos, tá, não falou? Então tem resposta. Eu falar que não tem explicação, tem resposta, porque nós não estamos fazendo do jeito que Deus mandou. Amém? Então vamos lá, pega o microfone. Porque senão não adianta eu ficar falando aqui se você não tiver sabendo responder, não sabendo entender. Vê, Cássio, explica pra nós. Não? Mas você entendeu? Você entendeu, Fred? Você entendeu?
É como o senhor estava falando aí, né? Deus colocou diante de nós o bem e o mal. Só porque, é como o senhor escreveu lá, o bem que eu quero fazer também eu não tenho feito, né? E aí, se eu fizer bem, eu vou bem, se eu fizer mal, eu vou mal. E nós temos ouvido, se fizer assim, vai bem, se fizer assim, vai mal. E não tem, eu não tenho feito da forma que eu...
E por que você não faz?
É isso que eu quero saber também.
Por exemplo, a resposta está aqui, né? Que nós não seguimos os mandamentos, né? Assim? Ele falou, se você seguir, lê pela aí.
Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus.
Então, aí você fala e ele responde. Você fala e ele responde. Só você ama Deus. Fala para ele.
Ame a Deus.
Você fala.
Vamos amar.
Você fala, eu não tenho amado a Deus. Você fala. Você não falou que não tem feito? Está fazendo? O que mais você tem que fazer?
Que andes nos teus caminhos e que guardes os seus mandamentos.
Eu reposto.
Não tenho andado nos caminhos de Deus, não tenho guardado os mandamentos.
Então é isso. Mais alto.
Eu não tenho andado nos caminhos de Deus, não tenho guardado os mandamentos.
Mais alto, Renata.
Te ordeno que ames ao Senhor teu Deus.
Então é isso, gente. É isso. Infelizmente. Presta atenção, o que é ser vencido pelo diabo? O que é que nós... Deus, ele vai nos ajudar a vencer. Deus quer nos ajudar, quer nos salvar, nos tirar. Vai e abre os olhos desse povo e tira esse povo do poder de Satanás. Tira eles do poder de Satanás. Deus quer nos salvar, nos tirar. O que é o poder de Satanás sobre nós? É isso, é fazer, continuar escravo dele, escravo do pecado. Continuar escravo fazendo aquilo que não é bom. Mas aí o Luiz responde aqui, mas e aí, como que eu faço? Se o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Então, como que eu posso sair dessa situação incômoda? Como que eu posso? Presta atenção, muita gente que eu, se eu pudesse apontar o dedo, eu ia dizer, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, entendeu? É assim. E aí nós vamos levando, nós vamos insistindo em viver uma vida Deus. E as consequências virão. A providência que eu tinha que tomar era hoje amanhã, e eu vou protelando e acabo não fazendo isso. De repente vem o mal. De repente vem aquilo que eu plantei. Aí começo a ter que colher. Mas tem solução. Deus quer nos salvar, Deus quer nos livrar, Deus mandou que a gente vai e abre os olhos. Deus, o que é que nós vamos fazer agora? Tentar fazer com vocês. E vocês, com os olhos abertos, podem fazer. Fazer o que ele vai mandar. Né? Foi falado no louvor, vai ser falado na palavra. O que ele vai mandar? Se nós conseguirmos fazer, se você fizer bem, você vai bem. Se você conseguir fazer o que ele mandar, você resolve o problema. Amém? Então, em vez do diabo vencer, você vai vencer. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, primeiro nós vamos ler um versículo só, primeiro, depois nós vamos um versículo que aqui é o 31. Eu quero que você leia o versículo 31 de Romanos capítulo 8, e depois nós vamos ler mais alguma coisa de Romanos. Mas pega esse versículo e lê. Renata.
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Então eu pergunto: você acha que Deus é contra você ou Deus está do seu lado? Olha aqui. De que lado você está? Deus é por nós. Nós não estamos, né, desse lado. Deus é por nós. Aqui, quem está do lado de cá? Deus é por ele? Amém? Então, você já tem uma garantia forte para você, que você vai dizer o seguinte: eu estou do lado de Deus. Só isso. A salvação do homem não são os pecados. Não são os problemas que levam a gente para o inferno. Não são os pecados. É o fato de estar do lado errado. Amém? Amém? Então, aqui, a pessoa que está do lado de cá, ele está brigando com Deus. A pessoa que fica do lado de cá, ele é contra Deus. Claro. Meu Deus, quem que vai levar vantagem brigando contra Deus? Quem que resistiu a Deus? Quem que resistiu a Deus e ficou bem? Pois então, tem um pouco de sabedoria, de humildade, falando, pois eu faço tudo errado, mas eu estou do lado dele. Ué, tem jeito de fazer tudo errado? Tem. O Senhor diz que não tem, tem. Eu faço tudo errado, mas eu não saio do lado dele. Ué, amém? Eu sou o apóstolo Paulo disse que ele considerava o pior dos pecadores. No entanto, aí você, eu estou assim, estou fazendo assado, eu estou do lado de cá, eu não posso, esse versículo, eu não posso contar com ele. Se Deus é por nós, esse versículo não serve para mim, porque eu não estou do lado dele. Oh, isso é muita burrice. Amém? Você não é um pecador, você não é você não acha que você está fazendo tudo errado? Quem acha que é um pecador? Quem acha? Aí, tem muito. Tem muita gente aqui que sabe que está pisando a bola. Ou não sabe? Sabe que está errado. Aí você ainda vai ficar contra Deus? Além de fazer as coisas erradas, você ainda fica contra Deus? Amém? Pois aí é que nós temos que ficar do lado dele. É exatamente porque nós não estamos conseguindo fazer tudo certinho. Porque nós não estamos fazendo só o bem, nós estamos tropeçando em muita coisa. Então, de que lado que nós vamos ficar? De quem pode nos ajudar? Olha, se eu tiver salvação, se tiver algum recurso para mim, vai ser de que lado? Do lado de Deus, velho. Amém? Então, ó, conselho. Conselho de quem já esteve dos dois lados. Fica do lado de Deus. Pode chover, canivete, pode acontecer o que for, pode passar por lutas, tribulações, etc. Você pode ficar, né, pesquisando, você pode ficar, não prestar atenção na reunião, ficar fuçando. Você pode, mas você não saia do lado de Deus. Porque ali tem esperança. Se você ficar do lado de Deus, você ainda tem esperança para você. Amém? Vamos ver para frente? Vamos ver? Por isso é que eu queria começar com esse versículo. Por isso que eu queria que você lesse esse versículo. Se Deus é por mim, põe no singular. Se Deus é por mim, não é? Não adianta o diabo ser contra mim, porque Deus é do meu lado. Quem é maior? Maior é o que está comigo. Maior é Deus do que o meu inimigo. Vamos agora voltar no Romanos capítulo 8. Voltar no versículo 18. Por que que Paulo, no versículo 31, falou isso? Por que que ele falou isso? Vamos lá no 18. Lê, Renata. Ó, atenção. Se você não estiver entendendo, você pergunta, para. Ó, irmão, eu não estou entendendo. Ó, fala mais alto. Ou fala mais devagar. Ou para de falar. Qualquer coisa que você. Entendeu? Vamos. É melhor nós sairmos daqui só com o que nós conseguimos entender. Não sai daqui sem entender nada, não. Vamos lá, 18.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Presta atenção. Uma coisa que eu vou te ensinar. Como é que a gente lê? Porque para mim, esse mim aí, sou eu. Para mim, para quem? Para mim. Para mim, esse mim, de que lado que está o mim? Para mim, aqui ou para mim, aqui? Ela responde, gente. Pode gritar, pode falar alto. Então, para mim, aonde que esse mim está? Aqui ou aqui? Com Deus. Então, para mim, que estou com Deus, para mim, que amo, para mim, que se eu estou com Deus, é porque eu amo a Deus. Se eu estou com Deus, é porque eu confio em Deus. Se eu estou com Deus, é porque Deus me ama, já me ajudou muitas vezes, já provou para mim que Ele gosta de mim. Ele já provou para mim que ele tem misericórdia de mim, que ele tem dó de mim, que ele, senão eu nunca tinha me ajudado. Então, quando eu estou lendo ali, nós estamos lendo o que uma pessoa está falando do lado de Deus, não do lado de cá. Eu tenho para mim que as aflições desse tempo. Então quer dizer que o povo de lá também tem aflição? Por isso é que eu botei, o mim está do lado de lá. Eu tenho para mim que as aflições, quer dizer, o povo de lá tem aflição. Amém? Continua, 19.
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Os filhos de Deus serão manifestados. De que lado? De lá, de lá. Continua.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou.
Amém. Então, antes de ficar do lado de cá, nós estávamos do lado de cá. E esse sujeitou a criação, né? A criação está sujeita a nós. A criação está sujeita a nós. Nós cortamos a árvore a hora que a gente quer, né? A gente envenena a água a hora que a gente quer. A gente transforma as coisas do jeito que a gente quer. A criação está sujeita a nós. E você pensou, a criação nas mãos de um povo que não obedece a Deus? Você pensou a criação nas mãos de um povo que não dá ouvido a Deus? O perigo que está essa coisa toda. Imagina o perigo que corre esse mundo. Porque o mundo está nas mãos, sujeito, a criação toda está nas mãos, sujeita a um povo que não está do lado de Deus, que não ouve a Deus. Vocês concordam com isso? Concorda? Participe, porque você participando, a reunião não fica pesada. Nós estamos abrindo os olhos para você ver onde é que você vai fazer, onde é que você vai chegar. Versículo 21.
Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Continua.
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
Repete.
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
Então, repete.
Porque sabemos que toda a criação...
Tudo, os animais, as aves, os rios, as coisas, né, tudo está... sofrendo, gemendo com as alterações climáticas. Nós vimos outro dia um incêndio lá na Austrália, se não me engano, que matou não sei quantos milhões de animais. Então são coisas cruéis. A criação, coitada, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe como que ela faz, o que que ela faz. Nós estamos vendo enchentes aí, né, consequência dessa desorganização do tempo. A criação está. Mas não é só a criação. No versículo 23 fala, não só ela, mas nós também. Nós também. Ó. Quando eu falei o mim, o nós, tudo está do lado de cá. Nós também, que temos o Espírito Santo. Nós também que temos o Espírito de Deus, porque se nós estamos do lado de cá, nós temos o Espírito de Deus. Podemos não estar usando, podemos não estar aproveitando, podemos não estar usando, podemos não estar aproveitando o Espírito de Deus, mas nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, inclusive esses. Porque se esses daqui quiserem passar para o lado de lá, podem. Se esses daqui quiserem passar para lá, podem passar. Nós também que temos o Espírito, gememos, esperando uma. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando uma solução. Nós estamos esperando uma solução. Vocês concordam? Nós estamos esperando um desfecho, uma solução. Então, todo dia você tem aflição, todo dia você tem trabalho, tribulação, correria, etc. Não tem? E você não geme? Você, passando por essas lutas e tribulações, você não está também esperando uma solução? A não ser que você não esteja dando ouvido a Deus, não esteja pensando em Deus. Porque se você estiver pensando em Deus, se você tem Deus, você está vendo, como nós falamos no começo, que você faz mal e faz bem. Você faz bem e faz mal. Você faz mal e faz bem. Porque, olha, nós estamos esperando uma solução. Nós estamos esperando o Salvador. Nós estamos esperando a volta de Cristo. Nós estamos esperando um fim. Amém? Ou não vai ter um fim? Você vai ficar, mesmo que você fique com 70, com 80 anos, você vai continuar passando por essas lutas e tribulações e vai, etc, etc. Porque daqui uns dias o seu corpo não aguenta mais acompanhar você. Daqui uns dias a sua saúde não aguenta mais acompanhar você. Hoje a meu, estava entrando, vi um velhinho, ele estava muito derrubado mesmo. Aí ela falou: se você ficar velho igual esse velho aí, você não vem comigo mais não. Você não anda comigo mais não. Aí eu falei para ela que se eu daquele jeito eu não saio mesmo não. Daqui uns dias o meu corpo não aguenta me acompanhar. Eu ainda estou, eu posso estar lúcido, pensando, falando aqui com vocês, mas daqui uns dias o meu corpo não aguenta mais. Sair daqui para ir em Mineiros, né, tal, etc. Tal, não vai dar mais. Já não está 100%. E eu tenho esperança. Qual é a minha esperança? Então, hoje eu ainda posso socorrer meu filho, ainda posso socorrer minha filha, ainda posso socorrer um neto, tal, etc. Mas Isso tem um fim. Tudo tem um fim. Mas eu ainda tenho esperança. Qual é a minha esperança? É a mesma esperança que eu quero passar para os meus filhos, passar para os meus netos, que eu quero passar para a igreja. Que é a mesma esperança. A esperança que haja, que chegue, que nós encontremos uma solução. A solução, ela tem que ser para todo mundo, tanto esse como esse aqui, para todo mundo. Amém? Isso aqui vai ter um fim também. E aqui também. Tem que existir. Sabe? Tem que parar para pensar, Daniel. Tem que parar para poder entender, para poder pensar que tem um fim. E que o que a gente está plantando hoje é o que a gente vai colher. Amém? Concorda ou não? Continua, por favor.
Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará?
Então nós estamos esperando uma coisa que nós não vemos. Porque se nós estivéssemos vendo, não era mais esperança. Nós estamos esperando uma coisa que nós não vemos. Nós estamos esperando uma coisa que é misteriosa. Nós estamos esperando Deus. Né? A nossa esperança, a esperança desse mundo é Deus, gente. Amém? Ó, presta atenção. A esperança do mundo, para arrumar, para ajeitar esse mundo, é Deus. É a volta de Cristo. É o fim. Amém? Enquanto isso não acontece, nós continuamos ora fazendo bem, ora fazendo mal. Nós continuamos gemendo. Nós continuamos lutando contra o pecado. Vamos aqui acabar de ler aqui, porque tem muita coisa ainda. Senão não dá tempo de a gente falar. Vamos lá.
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
Paciência. Se tem uma coisa que o povo de Deus tem que ter, é paciência. Se tem uma coisa que o povo de Deus tem que ter muita, é paciência. Cada dia que passa, mais paciência. Se você perder a paciência, você perdeu também a esperança. Tem muito entre nós que já perderam a paciência de esperar. E começaram a meter os pés pela mão e... Às vezes eu passo e pergunto, brincando com as pessoas, quando eu perguntar, é crente ainda? Você pode ter certeza que eu já estou pensando exatamente nisso. Você está mais para lá do que para cá. Tem muitos entre nós que já perdeu a paciência de esperar. E quando a gente vai ficando mais velho, é mais fácil perder a paciência. Continua, filha.
E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Repete.
E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Mais uma vez.
E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas.
Então, qual o Espírito que ajuda? O lado de cá tem esse Espírito? Esse Espírito só vai ajudar quem está do lado de cá. Então, e quem está do lado de cá? Não são os que estão gemendo? Gemendo. E não somente a natureza, mas nós também estamos gemendo. Gemendo. Porque o que passa com a natureza nos afeta. Os problemas que estão acontecendo no mundo nos afetam. Nós também estamos sofrendo. Nós também passamos pelas mesmas aflições. Só que nós temos uma força, nós temos alguma coisa que nos ajuda, que nos consola, que nos ajuda. Então, ó gente, na verdade Deus, ele não vai pegar esse povo aqui e falar, põe aqui. Não, não é assim não. Deus é por nós. Ele é do seu lado. Ele quer te ajudar. Você conta com Deus. Deus é poderoso para nos salvar. Olha para o monte de onde vem o seu socorro. Olha, chama por Deus, porque Deus está do seu lado. Agora, se você não chama por Deus, se você não usa Deus, se você não fala com Deus, você vai ficando. Mas você, mesmo se houver um pingozinho ainda de fé, é capaz de te salvar. Amém? Ele vai ajudar você. Ele vai consolar você. Ele vai dizer para você, olha, tenha bom ânimo. Ele vai dizer para você, não desanima não. Ele vai dizer para você, não perde a esperança não. Amém? Eu passei por aí. Você não está passando por uma coisa diferente de ninguém não. Não olha, seja forte, seja... Amém? Larga de ser frouxo. É, ele não fala assim não, mas mandou eu falar. Tenha bom ânimo. Tenha força. Tenha fé. Ama, clama. Eu vou te ajudar. Amém? Esse caminho que você está andando aí, todos os filhos de Deus estão no mesmo caminho. E o primeiro a passar por ele foi eu. Ele vai dizer para você isso. O primeiro a passar foi eu. E eu venci. Eu venci. E venci, vencei. Não tem um negócio de venci, vencei? Amém? É? Eu venci. Olha para você ver que nós estamos falando de quem está com Deus. Porque pensa assim, que estando com Deus não tem luta, não tem tribulação, não tem problema. Não, exatamente quem está com Deus é que começa a enxergar os problemas. Amém? A gente não fica dando soco no ar. A gente vai dar o soco no lugar certo. Continua, Renata, por favor.
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
O Espírito intercede, o Espírito vem e chama e te ajuda. Como eu falei, ele te ajuda. Ele intercede por você. Ele consola você, ele te anima. Você sai dali disposto a fazer, disposto a se esforçar, você sai dali disposto a continuar firme na fé. Amém? Continua.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, é quem está do lado de lá. Olha aí. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Tudo que você vai fazer contribui para o seu bem. Os seus negócios vão bem. As coisas que você faz dão certo. Amém? A árvore que você planta é mais bonita do que as outras. As coisas que você faz são mais bem feitas. Às vezes você pensa que é mérito seu. Não, gente, ali tem o dedo. Tem a providência de Deus. Tem o dedo de Deus. Você fala, não é possível que está dando tão certinho, tão certo. Que coisa boa. Amém? Dá graças a Deus. Esse povo aqui dá graças a Deus? Não. Esse povo aqui dá graças a Deus. Eu vi lá, esse dia lá no, na Bahia, aquele mundo de gente lá. Meu Deus, que miscelânea danada, que confusão. E ali, olha, se aquele povo lá dá honra a Jesus Cristo. O nosso Deus aqui chama-se Jesus Cristo. Amém, gente? Falta só 10 minutos para nós encerrarmos. Agora, Renata, pega no 31, Renata.
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Já falamos, continua.
Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas?
Repete, Renata.
Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas?
Então, todas as coisas nos serão dadas, todas as coisas serão dadas. Dadas ao povo de Deus. Quando? Quando? Fala para mim, quando? Está escrito aqui? Não está? Olha o versículo que nós acabamos de ler. Não nos dará com ele. Com ele está aí a resposta. Não é isso? Todas as coisas nos serão dadas. Todas as coisas, quem estiver do lado de cá, todas as coisas nos serão devolvidas juntamente com ele. Nunca sem ele. A cabeça e o corpo. A cabeça e o corpo. Nunca sem ele. Ele, nós não vamos ficar com nada antes dele. Ele. Ele é a nossa esperança. E a igreja, né? Eu fazia esse moleque rápido. A igreja, que somos nós. Nós vamos, Deus vai recuperar tudo que está gemendo, toda a natureza. Deus vai recuperar toda a terra e dar para quem? Para os herdeiros de Deus, para o povo de Deus. Tudo nos serão dadas com ele. Sabe? Não é que eu estou querendo essas coisas. Eu estou querendo mais ele. Eu não estou querendo confusão. Eu estou querendo mais ele. Eu quero ele. Amém? O resto é com ele. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Raciocina, gente. Tampa o nariz e raciocina. Sabe por que eu falo isso? Tampa o nariz e raciocina. Você não sentir cheiro. Amém? Cheiro de quê? Isso que a gente tem. Não é o que a gente tem na cabeça, né? Então tampa o nariz. Amém? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem nos justifica? Deus funciona. Quem estiver do lado de lá, ele justificou. Ele justificou. Quem estiver do lado de cá, está do meu lado. É comigo, não interessa. Eu que te justifiquei, eu que te coloquei aqui. Amém? Você não pensou nisso, pensou, Fábio? Não. Pensou, né? É Deus quem nos justifica. É Deus que coloca a gente desse lado. Não adianta ninguém dizer para mim o contrário. Eu não. É Deus quem me justificou, quem me colocou do lado dele. Continua, filha.
Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Continua.
Quem nos separará do amor de Cristo?
A tribulação? Então, meu filho, tribulação, muita gente, muitos dos irmãos, quando estão em tribulação, pensam que estão sem Deus. Muitos pensam, quando está atrasado, lá, pensa que está sem Deus. Deus esqueceu de mim, Deus não escuta a minha oração, eu oro e Deus não me responde. Você está passando por tribulação. É só isso. É. Você está passando por tribulação. Você, quando está no avião, já ouviu quando o piloto fala assim: atenção, apertando o cinto, vamos colocar o cinto, segurança, etc, tal, porque nós vamos passar por estamos passando por turbulência, pronto. Mas aí você faz a viagem inteirinha turbulência? Não, é só o período, só aquele pedaço. Você está passando por tribulação. A tribulação pode nos separar de Deus? Que mais? Angústia. Você concorda que quando a gente está angustiado, a gente também pensa? Você pega. Aí, interessante que quando a gente está angustiado, atribulado, a gente pega. A gente fica perturbado, a gente não sabe se lê a Bíblia, se o que faz, né? Você não está sem Deus. Você não está sem Deus. Você está. Está o quê? Ô, meu Jesus, responde, gente. Lê, Renata. Renato, fala, Renato.
Angustiado.
Mais alto, Renato.
Angustiado.
Então você não está sem Deus, você está?
Angustiado.
Você já veio na reunião alguma vez angustiada?
Não.
Muitas?
Muitas.
Você já ficou muitas vezes angustiado? Você não ficou sem Deus, você ficou? Perseguido. fome. Por enquanto nós não tivemos, mas você sabe que o mundo vai passar fome? Você sabia que vai chegar um dia aí, um tempo aí, parece que está previsto fome? E quando tiver fome sobre a terra, nós vamos ficar sem Deus? Nós vamos ficar com fome. Mas não sem Deus. Amém? Cuidado para você não comer uns aos outros. Nudez. Perigo. Ou a espada. Jesus passou por todas essas coisas. Perigo. O apóstolo Paulo diz que ele passou, que ele teve tantas lutas, tantas tribulações, que ele desesperou da própria vida. Mas Deus nunca o desamparou, nunca deixou de estar com ele. E é assim que eu quero que você pense. Não é, o problema seu, então, qual é? O que é que você, conclusão que você chega? Não saia do lado, hã? Não se afaste do lado de Deus. Amém? Não se afaste de Deus por nada. Por nada. Por nada. Nem a fome, nem a guerra, nada, nada pode nos separar de Deus. É aí que eu queria chegar. Deus chegou? Deu para entender? Chegou bem chegado? Nós começamos cantando. O que estava cantando?
Venham todos os que querem vida.
Ele está chamando o quê? Venham
todos
que querem
vida.
Tem fome. Tem sede de Deus, né? Quer vencer o mal,
escapar,
sabe?
Da morte.
Tem misericórdia dos outros, sabe? Luta para poder combater toda a injustiça, toda a maldade. São pessoas diferentes. Nós somos um povo assim diferente. Né? Mas vocês viram que nós temos, nós fazemos o mal, ainda o mal não foi erradicado no nosso meio, o mal ainda nos perturba. O que mais? Nós temos muita tribulação. O que mais? Nós temos muita angústia, muitas perseguições, muitas aflições. Mas nada disso pode nos separar de Deus. Nada disso pode nos tirar de Deus. O que nos colocou do lado de lá foi a fé. Nós cremos. O que nos colocou do lado de lá foi isso. Eu creio que Deus é por mim. E peguei aquele versículo 31. Se Deus é por nós. Amém? Amém. Pronto. Deu para entender? Deu aulas para entender? Não foi muito difícil, foi a mesma. Você aprovou? Está aprovando. Amém. Venda. Então, considerações. Então, como é que você vai pregar quinta-feira lá na aula? Hã? Você vai pregar, fala.
Amém. É porque eu entendi que eu não posso. O que me colocou do lado de lá foi a fé. Então eu não posso, de forma nenhuma, sair do lado de Deus. Nem a morte, nem a fome, nada pode me separar do lado de lá.
É.
Nada.
É isso. Né?
Amém.
Aí, finaliza aqui o versículo, diz assim: mas todas essas coisas, em todas essas. Ele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa boa, né? Amém? Então, é normal as lutas, é normal as tribulações, é normal as aflições, nem sempre nós vamos estar em berços esplêndidos. Mas essas coisas, Deus vai estar comigo. Amém? Não te deixarei só. Nunca. Jesus Cristo, lá quando pregado na cruz, ele, como que fala? Pai, Pai, ele, lá naquele momento, desesperado, ele: Pai, Pai, por que me abandonaste? Mas logo em seguida, ele fala o quê? Entrego meu espírito. Quer dizer, ele pensou que Deus tinha abandonado. Mas ele falou: então eu entrego o meu espírito. Amém? Está nas suas mãos. E ele ressuscitou. Quer dizer, Deus não tinha abandonado ele. Amém? Porque você pode muitas vezes pensar que Deus, mas logo em seguida você vai ver que Deus não te abandonou. E não estava só. Tem uma música que fala assim: e não estava só, né? Muitas vezes eu já pensei que Deus tinha desistido de mim, mas depois eu fui entender que eu não estava só. Amém? Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa só. E eu acho aqui que ninguém chegou ainda lá nesse extremo que Jesus chegou, para poder pensar para mostrar que o caminho foi tão difícil para ele quanto é para nós. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Como eu gostaria de ouvir a opinião de todos vocês. Como eu gostaria de ouvir o que está dentro do seu coração ou na sua mente. Né, Milano? Mas eu tenho certeza que muita coisa boa ficou. Principalmente essa questão. fica do lado de Deus. Não vire as costas para Deus. Amém? Não vire o calcanhar para Deus. Fique do lado dele. Peça a ele para te ajudar. Peça a ele para ensinar você. Peça a ele para te salvar. Porque ele é o próprio amor, a própria misericórdia, a própria consolação. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, é difícil. Como é difícil falar. Como é difícil pregar o Evangelho. Que tarefa difícil. Falar de uma coisa tão preciosa. Como é difícil expressar uma coisa tão séria. Falar uma verdade pela fé. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem somos nós, Senhor? Para confirmar. Quem somos nós, ó Deus, para atestar o que nós estamos falando? Eu espero que o Senhor não nos deixe só. Eu espero que o Senhor confirme, ateste sobre essa palavra. Porque é em nome do Senhor que a gente fala. É crendo que nós falamos. Nós, em nome do Senhor Jesus, falamos com os nossos irmãos, que fique do lado do Senhor, que se posicione do lado do bem, da bênção. O Senhor é a nossa bênção. O Senhor é o nosso bem, Jesus. A verdade, a vida. Em nome do Senhor, Jesus. Foi que nós garantimos aqui aos nossos irmãos que postando do lado do Senhor, onde o Senhor está, com a sua igreja, com o seu povo, nós vamos ter consolação, sim. Nós vamos ter ajuda. Nós iremos vencer, Pai, assim como o Senhor venceu. Obrigado, Jesus. Confirma a palavra, Senhor. Que a palavra da nossa boca, da minha boca, seja uma palavra de Deus. que eu possa, no abrir da minha boca, testificar daquilo que o Senhor falou. Obrigado, Jesus. Abençoa a sua igreja. Abençoa a sua igreja. Ajuda a sua igreja. Consola, Senhor Deus, a sua igreja, seu povo. Aproxima-se da sua igreja. Nós te pedimos, em nome de Jesus, seja conosco. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Não retire de nós a tua presença. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, amém. Amém. Amém, irmão. É a sua fé, você pode ter certeza. Eu creio. Você diz a ele: Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor. Amém. Aleluia. Quantas vezes o Senhor me socorreu? Quantas vezes o Senhor já demonstrou estar conosco? Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém.
Mãos pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver.
Trabalho não pode separar você de Deus. Amém? Fique com Deus. Ande com Deus. Amém? E as outras coisas, todas as outras dificuldades, com certeza, serão arrumadas. O importante é que ele venha logo, né? O importante é que a nossa esperança venha logo. O Senhor é a nossa esperança. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?